differences between the Old and New Testament. Diferenças entre o Antigo e Novo Testamento, de acordo com Hebreus 10, versículos 1 até 4. Porque a lei, tendo uma sombra das coisas boas por vir, e não a própria imagem das coisas, nunca pude com esses mesmos sacrifícios que eles oferecem continuamente, ano por ano, tornar aqueles que se aproximavam da perfeição, porque então eles não teriam deixado de ser efetivos. Pois os adoradores, uma vez purificados, não teriam mais consciência dos pecados, mas nesses sacrifícios há um lembrete de pecados todos os anos, pois não é possível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. A palavra testamento é usada de forma intercambial para identificar os convênios de Deus com seu povo. Deus fez convênios para dar às pessoas a esperança de que chegassem ao fim das consequências devastadoras do pecado em nossas vidas quando herdamos o pecado de Adão. Assim, foi a primeira aliança, ou chame-a de promessas. Se desejar, já feita com Adão e Eva, imediatamente depois que eles caíram no pecado. Segundo Gênesis, conforme Gênesis 3, versículos 14 a 15. Deus diz à serpente: por que você fez isso? Você é amaldiçoado mais do que todo gato, e mais do que todos os animais do campo. De barriga você irá e comerá pó todos os dias da sua vida. E porei inimizade entre vocês e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, ele esmagará a tua cabeça, e tu ferirás o calcanhar dele. A palavra semente no singular é grafada com uma letra maiúscula, S. Deixa claro no texto hebraico que Deus fala de si mesmo como semente de Eva. Então Deus fez uma aliança muito específica com Abraão em Gênesis 22, versículos 9 a 19. E Abraão construiu um altar ali e colocou a madeira em ordem. E amarrou Isaac, seu filho, e o deitou sobre o altar, sobre a madeira. E Abraão pegou a faca e estendeu a mão para matar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Então ele disse: aqui estou eu. Não ponha a mão no rapaz, nem faça nada com ele, porque agora sei que você teme a Deus, pois não reteve de mim seu filho, seu único filho. Então Abraão ergueu os olhos e olhou, e atrás dele havia um carneiro preso por seus chifres no mato. Então Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em vez de seu filho. E Abraão chamou o nome do lugar que o Senhor fornecera, como é dito até hoje: no monte do Senhor será provido. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez fora do céu. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, porque você fez isso e não reteve seu filho, seu único filho, que pensam de abençoarei e multiplicarei seus descendentes como as estrelas do céu e como a areia que está à beira-mar. E seus descendentes possuirão a borda de seus inimigos. Em sua semente, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você abençoaste a minha voz. É interessante que também aqui Deus use a mesma palavra no singular, semente. E nessa semente, todas as nações da terra serão abençoadas. Aqui, Deus reafirma com Abraão sua aliança anterior com Adão e Eva para abençoar todos os povos desta terra. E então, a aliança com Abraão, Isaac e Jacó é transmitida a Judá por seu pai Jacó, quando ele o abençoa antes de morrer. Gênesis 49, versículos 8 a 10, diz: Judá, seus irmãos te louvarão, e sua mãe estará no pescoço de seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um filhote de leão. Da pressa, meu filho, você subiu. Ele se curva, ele se deita como um leão. E como um leão, quem o despertará? O certo do governante não se apartará de Judá, nem um legislador entre seus pés, até que Silo venha e todo o povo obedecerá. O cetro do governante nunca se afastará de Judá. Isso deve se referir ao reino eterno de Silo, uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo, aquele a quem todas as pessoas devem obedecer. Então Deus faz uma aliança com o povo de Israel através de Moisés, em Êxodo 19, versículos 3 a 16. O Senhor chamou a Moisés do monte: assim você dirá à casa de Jacó e dirá aos filhos de Israel: você viu o que eu fiz aos egípcios e como dei essas asas de águia e trouxe agora a mim. Agora, portanto, se você realmente obedecer a minha voz e guardar o meu pacto, será um tesouro especial para mim, acima de todos os povos, pois toda a terra é minha, e você será para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E assim, nosso Deus renovou sua aliança muitas vezes e com muitas pessoas para enviar um Redentor definitivo para restaurar todas as coisas, inclusive com o rei Davi, que, sendo um profeta, escreveu o Salmo 2, um Salmo de Davi no qual Deus fala através dele. Porque as nações se enfurecem e o povo conspira em vão, os reis da terra se firmam e os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos quebrar os laços deles em pedaços e lançar fora de nós os seus cordões. Quem se senta nos seus dirá: o Senhor os dispersará. Então ele lhes falará na sua ira e os angustiará no seu profundo desagrado. Ainda pus o meu rei no meu santo monte de Sião. Declarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, hoje te serei. Peça-me, e eu darei as nações por sua herança, e os confins da terra por sua possessão. Você os quebrará com uma barra de ferro, você os despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, portanto, seja sábio, ó reis, avisem vocês, juízes da terra, sirva ao Senhor com medo e regozija com tremor. Peixe o filho para que ele não fique sangrado e você perecerá quando sua ira for acesa. Mas um pouco, bem-aventurados todos aqueles que confiam nele. Perguntas para discussão. 1. Você pode ver Deus trabalhando desde o dia em que Adão transgrediu e caiu em pecado? Nosso Deus não está nos amando tanto que deseja que todos venham a Ele para a salvação? Dois. Você já pode ver na parte acima da lição que, quando Deus promete salvar, Ele nunca muda esse plano, mas o segue incansavelmente até que seja concluído. 3. Não é encorajador saber que apenas nosso Deus é todo-poderoso e que somente Ele pode fazer promessas sobre o resultado final das batalhas nos céus? 4. Você percebe, porém, que a palavra que a salvação para a humanidade vem de Silo, o Messias prometido, e que, portanto, a salvação nunca foi concluída durante as eras do Antigo Testamento? 5. Você entende que, embora Deus amou o povo do Antigo Testamento, Ele não podia perdoar seus pecados ainda até que a penalidade por ele, por seus pecadores fosse paga e que seu relacionamento com Ele, portanto, ainda não podia ser restaurado? Você percebe em esta que as pessoas nos dias do Antigo Testamento, quando morreram, eram mantidas na morda dos mortos, chamadas redes ou selo, esperando ali por sua redenção? 6. Você percebe que o purgatório da Igreja Católica Romana é o mesmo que o Antigo Testamento, Hades, Sheol ou Gehenna, e que realmente parou de existir para aqueles que morrem no Senhor no momento da morte expiatória de Jesus na cruz, e que por causa disso Jesus prometeu a um dos assassinos crucificados com ele que naquele dia tinha estadia com ele no paraíso? 7. É compreensível que Satanás continue tentando impedir a vinda do Messias e que, quando Jesus finalmente chegasse, Satanás tentaria tudo o que pudesse para fazer Jesus falhar em sua missão de sacrifício expiatório. 5. Lembro-me de uma palavra de Jesus em Mateus 5, versículo 17 até 20, onde ele identifica sua posição na era do Novo Testamento. Não pense que eu vim destruir a lei do Antigo Testamento ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois, Com certeza vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tilde será significado passar da lei, até que tudo seja cumprido. Quem, portanto, quebrar um dos menores mandamentos e ensina os homens, será chamado menos no reino dos céus. Mas quem os pratica e ensina, será chamado grande no reino dos céus, porque eu lhes digo que, a menos que sua justiça exceda a dos escribas e a fariseus, você nunca estará no reino dos céus. Pergunta para discutir. O que você acha que Jesus quis dizer ao dizer que cumpriu a lei e os profetas? Acho que nunca entenderemos deste lado da eternidade porque a vinda do Messias teve que esperar tanto tempo, cerca de 4.000 anos. Poderia parte da razão de ser que nós, a humanidade, nunca buscamos verdadeiramente a Deus e sempre tendemos a seguir nossos próprios caminhos. Será que houve enormes batalhas nos céus espirituais que precisam ser travadas e que precisamos orar para que possam essas batalhas terminem em breve? Isso é talvez parte da razão pela qual Jesus quer que oremos. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, na terra como nos céus. Farei para esta lição muito uso do livro de Hebreu do Novo Testamento. Este livro foi escrito pelo discípulo do apóstolo Paulo, Clemente, a quem Paulo chama de colega de trabalho em sua carta aos Filipenses. Mas mais tarde, Clemente se tornou o terceiro bispo das igrejas na cidade de Roma por volta do ano 100 d.C. Como bispo, ele também escreveu várias cartas para a igreja em Coríntios, uma igreja que sempre foi uma igreja difícil. Mesmo nos dias de Paulo, sua primeira carta aos Coríntios era tradicionalmente parte do Antigo Testamento, do Novo Testamento, aliás. Nos primeiros séculos, como o último livro, após o livro do Apocalipse, e tem sido frequentemente mencionada por escritores nos primeiros séculos e reconhecida como escrita pelo discípulo do apóstolo Paulo. Embora Clemente não tenha dado seu nome, e, portanto, o nome do escritor de Hebreus também não é mencionado, assim como o nome de João em seu evangelho. E em três letras, todos os escritores anteriores se envolveram nas autoridades como líderes do povo, movimento da igreja cristã, e acabaram pagando por isso com suas vidas como martírios. Somente apóstolo João e Clemente escreveram tarde o escritor para tomar cuidado para omitir seu nome. Hebreus abre imediatamente com uma declaração clara que distingue o antigo do novo. Deus, que em vários momentos e de várias maneiras falou aos pais pelo profeta, nos últimos dias nos fala por seu humano. Nos últimos dias falou por seu filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, por meio dele. Ele também criou o mundo. E sendo o filho da glória de seu pai e a imagem expressa de sua pessoa, ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. E quanto ele próprio expurgou nossos pecados, sentou-se à direita da majestade no alto, tornando-se muito melhor do que os anjos, pois obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Porque para qual todos os anjos ele alguma vez disse: "Você é meu filho, hoje eu te gerei." E em outro lugar diz: "Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho." Mas quando ele traz seu primogênito ao mundo, ele diz que todos os anjos de Deus o adorem. E dos anjos ele diz que faz dos seus anjos espirituais e os seus servos nunca chama de fogo, mas quem faz dos seus anjos espíritos e seus servos uma chama de fogo. Mas ao filho ele diz: "O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O cetro da justiça é o centro do seu reino. Você amou a justiça e odiou a iniquidade. Portanto, Deus, seu Deus, o encheu com o óleo de alegria mais do que seus companheiros." E em outro lugar ainda ele diz: "Você, Senhor, lançou os fundamentos da terra e os seus são obra de suas mãos. Eles perecerão, mas você permanece, e todos envelhecerão como uma roupa, como uma capa. Você, os outros e eles serão mudados. Mas você é o mesmo e seus anos não falharão." Mas para qual dos anjos ele já disse: "Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos no teu escabelo"? Não são todos os espíritos ministradores enviados para ministrar aquele que herderão a salvação? Pergunta para discussão. Você percebe que todas as citações acima, neste primeiro capítulo de Hebreus, são do Antigo Testamento. E elas mostram claramente como nosso Deus, desde o início, se concentrou totalmente em seus planos para que seus filhos rebeldes os salvassem. Agora lemos uma parte de Hebreus, começando no capítulo 4, versículo 14. "Visto que temos um grande sumo sacerdote que passou pelos céus, Jesus, o Filho de Deus, vamos-nos apegar firmemente à nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa simpatizar com nossas fraquezas, mas um que foi em todos os pontos tentados como somos, mas sem pecado. Vamos, portanto, ousadamente ao trono da graça para que possamos obter misericórdia e encontrar graça para ajudar em momentos de necessidade. Todo sumo sacerdote, retirado dentre os homens, foi designado para os homens nas coisas pertencentes a Deus, para que ele pudesse oferecer presentes e sacrifícios pelos pecados. Ele podia ter compaixão daqueles que eram ignorantes e se desviavam porque ele também estava sujeito à fraqueza. Por causa disso, ele foi obrigado, como também pelo novo, a oferecer a si mesmo sacrifícios pelos pecados. E ninguém levou essa honra para si, mas um homem chamado por Deus, assim como Arão. Assim também, Cristo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas Deus disse-lhe: você é meu filho, hoje eu te gerei. E em outro lugar, ele também diz: você é um sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Nos dias em que ele estava em carne, ele havia oferecido orações e súplicas, como muitos veementes e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi ouvido por causa de seu temor piedoso. Mas, embora fosse filho, todavia ele aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, chamados por Deus para ser sumo sacerdote. Pontos para discussão. 1. Esta passagem deixa claro que Jesus, agora na era do Novo Testamento, sumo sacerdote no céu, mas nos tempos do Antigo Testamento, Israel tinha sacerdote da família de Arão, que intercedia com Deus pelas pessoas, enquanto ele também era pecador. Você percebe a diferença? Dois. Jesus, como sumo sacerdote, pôde tirar o pecado e abrir o paraíso para nós. Agora, um sumo sacerdote do Antigo Testamento, um pecador, poderia interceder por si e pelo povo, mas poderia tirar o pecado? 3. Os sumos sacerdotes da era do Antigo Testamento tinham que ser descendentes de Arão, da tribo de Levi. Jesus era da família de Arão ou era da tribo de Judá, da linhagem do seu reino? 4. Podemos agora chegar ousadamente ao trono da graça a fim de obter misericórdia e encontrar a graça para ajudar em momentos de necessidade. As pessoas do Antigo Testamento já poderiam fazer isso? 7, versículo 11. Portanto, se a perfeição fosse através do sacerdócio levita do Antigo Testamento, porque só o povo recebia a lei, que necessidade adicional havia de que outro sacerdote se levantasse de acordo com a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado de acordo com a ordem de Arão? E se o sacerdócio é mudado, também deve haver uma mudança na lei. E é evidente que Nosso Senhor Jesus ressuscitou de Judá, cuja tribo Moisés não falou nada sobre o sacerdócio. E é ainda mais claro se a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote que veio não de acordo com a lei de um mandamento carnal, mas de acordo com o poder de uma vida sem fim. Pois Deus testifica: você é sacerdote para sempre e de acordo com a ordem de Melquisedeque. Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. Além disso, havia muitos padres porque eles foram impedidos pela morte de continuar, mas Jesus, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável, porque ele também é capaz de salvar ao máximo aqueles que vêm a Deus através dele, uma vez que vive sempre para fazer intercessão por eles, pois esse é um sumo sacerdote apropriado para nós, que é santo, informativo, imaculado, separado dos pecadores e se tornou mais alto que os seus. Ele não precisa diariamente, como os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, de oferecer sacrifícios primeiros por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Mas Jesus fez isso de uma vez por todas quanto se ofereceu. Agora, este é o ponto principal das coisas que estamos dizendo. Tendo um sumo sacerdote que está sentado à direita do trono da majestade, nos cedeu o seguinte: um ministro do santuário e do verdadeiro abençoado que o sobre comunicação não era tabernáculo que o Senhor erguido e não homem. Perguntas para discussão. 1. Sob a antiga aliança havia sacerdócio arônico servindo em um templo, uma casa feita com mais de homens, onde Deus habitava. Como Deus habita entre nós na era do Novo Testamento? Dois. Agora somos individualmente um templo do Espírito Santo e de Jesus vivendo em nosso coração. 3. Agora, quando essas coisas no tabernáculo estavam tão preparadas, os sacerdotes sempre iam à primeira parte do tabernáculo, realizando os cultos. Mas na segunda parte, o sumo sacerdote foi sozinho apenas uma vez por ano, e não sem sangue, que ele ofereceu para si e pelos pecados do mundo, pecados do povo cometido na sinagoga, na ignorância. O Espírito Santo indica que o caminho para o Santo dos Santos ainda não foi manifestado enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. O Santo dos Santos era simbólico nos dias atuais. Foram oferecidos presentes e sacrifícios que não podiam. Que não podiam tornar o sumo sacerdote que prestava o serviço perfeito de consciência. Mas Cristo veio como sumo sacerdote das coisas boas por vir com o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Ele também não veio com o sangue de cabras e pêzeros, mas com o propósito sanguíneo, sangue entrou no lugar santo de uma vez para sempre, tendo obtido a redenção eterna. Porque se o sangue de outros hipóteses e as cinzas de uma novilha que aspira pessoas impuras santifica para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo que, através do Espírito eterno, se ofereceu, sem mancha para Deus, purifica a consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Se a primeira aliança tivesse sido impecável, nenhum lugar seria procurado por um segundo. Mas encontrando falhas em Israel, Deus disse: veja, estão chegando os dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não de acordo com a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para levá-los para fora da terra do Egito, porque eles não continuaram na minha aliança. E eu os desprezei, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei minhas leis em suas mentes e as gravarei em seus corações. E eu serei seu Deus e elas serão meu povo. Nenhum deles deve ensinar o próximo, nem o irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. E serei misericordioso com a injustiça deles e seus pecados e ações. Sem lei não me lembrarei mais. E quando Deus diz uma nova aliança, ele tornou a primeira absoluta. Agora o que está se tornando obsoleto e envelhecendo está pronto para desaparecer. Pois, por um lado, há uma anulação dos mandamentos anteriores por causa de suas fraquezas e falta de proveito, porque a lei não fez nada perfeito. Por outro lado, há a esperança melhor pela qual nos aproximamos de Deus. Perguntas para discussão. 1. As antigas leis de Moisés pertenciam ao sacerdote terrestre do Antigo Testamento, e a lei antiga agora não é mais eficaz. 2. Se sim, o que substituiu essas leis mosaicas? 3. As leis de Moisés mantêm, no entanto, valor como professor para nossas almas? 9:27 declara que, como é designado que os homens moram uma vez, mas depois disso o julgamento. Então, Cristo foi oferecido uma vez para levar os pecados de muitos, para aqueles que esperam ansiosamente por ele. Ele aparecerá uma segunda vez à parte do pecado para a salvação. Portanto, não rejeite sua confiança, que tem uma grande recompensa, pois você tem necessidade de perseverança para que depois de fazer a vontade de Deus, você possa receber a promessa. Ainda por um tempo, e aquele que vem virá e não tardará. Agora, o justo viverá pela fé. Mas se alguém recusar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Vamos encerrar agora com uma leitura final de Hebreus capítulo 12, versículo 18. Você não veio ao mundo Sinai, que ardia com fogo, e é a sua escuridão, escuridão e tempestade, e ao som de uma trompeta e voz de palavras, para que aqueles que a ouvissem implorassem que a palavra não fosse tida. Eles, mas, e tal aterrorizante foi a visão que até Moisés disse: estou com muito medo e tremendo. Mas você veio ao mundo, Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a uma companhia inumerável de anjos, a Assembleia Geral e Igreja dos Primogênitos que estão registrados no céu, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos, aperfeiçoados a Jesus, o mediador na nova aliança, e ao sangue de aspersão que fala melhor que o sangue de Abel. Agora que os Deus da paz, que ressuscitou nosso Senhor Jesus dos mortos, aquele grande pastor das ovelhas, através do sangue da aliança eterna, faça com que você complete toda boa obra para fazer a vontade dele, trabalhando em você o que é bem, agradável aos seus olhos, através de Jesus Cristo, a quem seja glória para o todo sempre. Um homem, graça esteja com todos vocês. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado mais por uma lição. Queremos agradecer pela sua ajuda. Esteja conosco, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.